nós vamos começar, a partir de hoje, Apocalipse. Mas para ir para Apocalipse, nós temos que fazer uma introdução. Eu acredito que teríamos que acender um sinal amarelo antes de entrarmos efetivamente no estudo do Apocalipse. Desde já lembrando, queridos, vocês vão entender já já porque eu estou dizendo isso, a partir do que vamos dizer hoje, lembrando que o que muita gente fala hoje tem sido falado exatamente assim há cerca de 2000 anos. No ano passado, um professor de medicina, como eu disse aqui uma vez, foi falar lá para eles e eles me deu um livro, é o único no Brasil, que tem o Apocalipse Siríaco, século VII, com o livro apócrifo de Daniel. Mas eles já diziam lá basicamente o que dizem hoje. Então, queridos, é preciso ficarmos muito atentos, porque fala-se demais quando se fala em Apocalipse, quando se fala da volta de Jesus. E as pessoas se entendem e se desentendem desnecessariamente por causa da volta de Jesus. A volta de Jesus, que é certa e iminente, assim acreditamos, a volta de Jesus, que é certa, deve servir para nos unir, para nos aproximarmos, e não para nos dividir, separar, criar questiúnculas desnecessárias. Portanto, queridos, eu vou começar, não no livro de Apocalipse, mas desde hoje, falando do tempo do fim. Eu até fiquei motivado a fazer menção do livro de Apocalipse, mas não vou fazê-lo, porque eu quero que realmente fique como uma introdução. Algo muito importante, e aí eu vou dizer algo que alguém pode imaginar, mas então o que você vai falar não é do Senhor, é do Senhor. Mas é o seguinte, queridos, até sobre aquilo que eu vou falar, levem em consideração, vou falar, digo, nos próximos domingos, depois do Nova Unção, leve em consideração o que vou dizer agora, porque você tem que ter isso em mente o tempo todo, especialmente quando se fala sobre a volta de Jesus e especialmente em razão do que está acontecendo com a igreja de Jesus ou a pseudo-igreja de Jesus nos nossos dias. Tá bem? Abra sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 4. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Vamos orar? Deus maravilhoso, Pai de infinita graça, misericórdia e bondade, bendito seja o teu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam a ti hoje e por toda a eternidade. Tu és o único Deus, o único Senhor, Criador dos céus e da terra. Tudo está nas tuas mãos. O Senhor tem o governo de tudo, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe exatamente aquele momento em que Jesus vai voltar, porque o Senhor está lá nesse momento. Pai, nós queremos muito entender o que a tua palavra tem a nos dizer, a nos ensinar, para nos preparar para esse momento. Por isso, Deus, eu estou te suplicando em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor nos ensine nesses domingos a respeito da vinda do Senhor. Limpa do nosso coração, Pai, tudo aquilo que foi ideia preconcebida, colocada pelo mal e não pelo Senhor. Livra-nos das nossas vaidades pessoais, das nossas pequenas guerras de opiniões. Abra nossa mente, abra o nosso entendimento, ministra na nossa vida, edifica-nos e prepara-nos para esse tempo do fim. Muito obrigado pela tua palavra que acabamos de ler. Por meio da tua palavra, ministra no nosso coração nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu peço também que o Senhor abra o entendimento de cada pessoa. Deus, que cada um possa compreender pela instrução do Espírito que o Senhor tem para cada um. Eu dedico ao Senhor, com temor, as palavras que já disse e as que vou proferir ainda. Que sejam para o louvor da tua glória. E, Senhor, eu sei que, no afã de me fazer entender, o teu servo pode ir além. Que isso seja esquecido, Pai. E só fique na nossa vida, no nosso coração, aquilo que for para edificação, aquilo que for sob orientação do teu Espírito, aquilo que estiver de acordo com a tua palavra. Ao Senhor a honra e a glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Espíritos enganadores. Espíritos enganadores. Das loucuras todas que eu tenho assistido, de coisas ridículas, patéticas, absurdas, que estão acontecendo em igrejas ou pseudo-igrejas de Jesus, o julgamento não cabe a mim. Uma das mais loucas foi quando alguém, que em princípio estaria pregando, conta lá uma história de uma manifestação do Espírito Santo em que as pessoas não falavam em línguas, mas as galinhas receberam o dom de línguas. E as galinhas falavam em línguas e o galo interpretava. Esse galo teria colocado a asa sobre a sua cabeça e interpretava a palavra. Aí alguém diz assim, como é que alguém pode acreditar nisso? As pessoas que estavam com ele no púlpito, um chegou a ficar em pé para festejar isso. E as pessoas levantavam a mão glorificando. E alguém disse, mas como alguém pode acreditar nisso? Uma pessoa vai à televisão e diz que no trabalho dela, ela precisa mentir, ela tem que mentir. E essa lição essa pessoa teria aprendido da mãe. Diz, olha, no nosso ofício é preciso mentir. Minha mãe que me ensinou. Se eu falar a verdade, isso se apaga. As palavras não são necessariamente exatamente essas. Se eu falar a verdade, isso vai em poucos lugares. Mas se eu mentir, isso vai longe. E ele reafirma, aprendi com a minha mãe. Aí ele conta algumas mentiras e ri disso. Mentiras absurdas, mas ele ri disso. Depois, se a pessoa vai à televisão, faz promessas, ele que diz que é obrigado a mentir, faz promessas, repete algumas que já disse várias vezes, e uma multidão de pessoas que se dizem cultas acreditam nessa pessoa. Não é difícil ser enganado. Porque até quem diz que vai enganar, até nesse, as pessoas acreditam. E esse texto que nós acabamos de ler, queridos, o apóstolo Paulo diz assim, o Espírito afirma e o faz expressamente, com toda clareza, sem rodeios, que nos últimos tempos, quais são esses últimos tempos? Os últimos tempos são o período, correspondem ao período da ressurreição de Jesus, morte e ressurreição de Jesus, até a segunda vinda de Jesus. Esses são os últimos tempos. O tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Esses são os tempos do fim. Mas é preciso lembrar que há o fim do fim. É como um sermão que a gente vai chegando ao final, mas tem uma hora da conclusão. Aí o pastor diz, agora concluindo, mas tem um tempinho ainda concluindo. É o fim do fim. Nós temos sido levados a acreditar que nós estamos no fim do fim. É uma grande possibilidade, nenhuma certeza. Mas é uma possibilidade. Queridos, depois que o apóstolo diz que o Espírito faz essa colocação expressamente de que nos últimos tempos, aliás, depois que ele faz essa colocação sobre os últimos tempos, ele diz assim que alguns vão abandonar a fé. É a apostasia. Só é possível abandonar aquilo que você tem. Ninguém abandona o que não tem. Se uma pessoa não tem fé em Jesus, ele não está abandonando nada. Se ele não tem vida em Jesus, então ele não está abrindo mão da vida em Jesus. O que o texto está nos ensinando aqui, não é que ao final alguns abandonarão a religião. Não se fala aqui de religião. Fala-se de Jesus, da fé em Jesus, não a fé na igreja, ou algum segmento religioso, ou algum tipo de liturgia. Está se falando aqui daquelas pessoas que andaram com Jesus, mas não quiseram continuar com ele, como foi, por exemplo, o caso do tesoureiro do ministério de Jesus, que foi Judas. Muito bem. Alguns vão abandonar a fé. E por que vão fazer isso? Vão fazê-lo porque vão ouvir, e mais do que ouvir, vão obedecer, vão atender a espíritos enganadores, ensinos de demônios. O que é isso aqui, querido? São demônios ensinando o povo de Deus por meio dos que se fazem chamar povo de Deus. São demônios ensinando por meio de homens. E aqui, queridos, quando eu falo homens, eu não tenho que dizer que são homens, mulheres, todos, vocês sabem do que estou falando. Todas as pessoas. Mulheres ensinando, homens ensinando, mas estão ensinando por orientação de demônios. Onde? Lá fora? Em algum lugar por aí? Não! Eles estão ensinando no nosso meio. Porque, queridos, é óbvio, ululante, que o Espírito não precisaria dizer expressamente que os demônios enganariam onde o demônio já está comandando. Ele só tem sentido fazer esse alerta se esse alerta for para o povo de Deus. Para os que estão... Vejam só, queridos, não se dá tiro em pato morto. No pato morto não se atira, só se atira no pato que voa. O Espírito Santo sabe disso, Satanás também sabe. Ele não tem que investir sobre aqueles que já estão mortos nas mãos dele. Ele tem que avançar na direção da igreja, do povo de Deus. Vejam só, queridos, estão fazendo um viaduto bem ali. Qual vai ser o teste final para esse viaduto? Quando uma carreta pesada passar em cima dele e ele resistir. Esse é o teste da ponte. Esse é o teste do viaduto. O peso sobre ele. Não é isso? Qual é o teste para nós, queridos? Qual é o grande teste para nós? O grande teste para nós é sermos tentados e nos apresentarmos vitoriosos diante de Deus. Sermos assediados e continuarmos com Jesus. Sempre que se fala a palavra tentação, há uma ideia quase automática de que nós estamos falando em uma pessoa que quer, por exemplo, adquirir aquilo que não pode pagar e ter além do que o dinheiro dele é capaz de comprar, ou querer o carro do vizinho, ou querer poder, ou a gente pensa em tentação sexual. Mas, meus amados, nessas tentações, é mais difícil cair do que quando o inimigo se utiliza de um servo de Deus ou de uma serva de Deus, que naquele momento é um instrumento de Satanás para enganar o povo de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que Satanás aparenta-se, apresenta-se eventualmente como anjo de luz, e os pastores, os ministros dele, se apresentam como ministros de justiça. Quando fala-se de justiça, não pense nessa justiça comum dos tribunais. Quando se fala em justiça na palavra de Deus, nós estamos falando de um padrão de Deus. Deus não muda esse padrão. Então, uma pessoa que se apresenta como ministro de justiça é uma pessoa que diz que tem o padrão de Deus. Porque se ele se apresentasse como padrão de Satanás, não conseguiria enganar. Por isso eu disse que antes de falarmos de Apocalipse, eu quero fazer esse sinal de alerta. Nos últimos tempos, Satanás vai mandar demônios que por meio de crentes vão enganar ou tentar enganar o povo de Deus. Vão conseguir? Sim. Porque se não conseguissem, não haveria apostasia. As pessoas não abandonariam, elas não se afastariam, elas continuariam. E para que tenham convicção de que começar Apocalipse trazendo esta palavra não é ideia minha, eu vou com vocês, queridos, para alguns outros textos. Depois eu volto aqui um pouquinho, antes de ir adiante. Mas eu quero mostrar para vocês Mateus capítulo 24. Mateus 24, versículo 1. Eu sei, queridos, que para um domingo à noite, o ideal é que a gente simplesmente pregue, não abra a Bíblia e tome tempo abrindo aqui e ali. Se você tiver com o seu telefone, tiver nele a Bíblia, é mais fácil. Mas mesmo não sendo assim, eu vou ter que fazê-lo. Porque eu quero tudo o que disser, enquanto estivermos falando de Apocalipse, eu quero trazer pouquíssima opinião de teólogos de agora ou de séculos anteriores. Eu quero realmente fazer o possível para... Se eu fizer alguma menção, eu vou dizer um lado e outro. Eu não quero absorver, abraçar nenhuma ideia de que nos ponha de um lado ou do outro. Desde já que fique claro que nós estamos do lado de Jesus, ponto. E é assim que vamos caminhar. Mas vejam bem, queridos. Os discípulos de Jesus se aproximam dele e perguntam a respeito do fim. Versículo 3 do capítulo 24. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: "Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século?" Está falando sobre a segunda vinda, afinal de contas ele estava lá. E ele lhes respondeu. O que que ele respondeu? Como é que Jesus começa a explicar sobre o tempo do fim, queridos? "Vede que ninguém vos engane." Foi isso que ele disse. "Vede que ninguém vos engane." Jesus sabia e soube todo o tempo, queridos, que Satanás faria o possível para enganar os seus discípulos. Veja o versículo 11 também. "Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos." Não é só uma questão de que haverá falsos profetas. Ele está alertando que esses falsos profetas vão conseguir enganar muitos, não são poucos. É impressionante ele dizer isso, queridos. Muitos serão ludibriados, enganados por demônios enganadores. Por isso nós temos que estar alertas. Demônios enganadores. Marcos 13, queridos, versículo 22. Vai para Marcos 13, 22. 13, 22. Vou ler o 21 também. "Então se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas." E o que eles farão? "Operando sinais e prodígios." Para quê? "Para enganar, se possível, os próprios eleitos." O que é que um profeta faz? Um profeta profetiza. Hoje isso ficou uma coisa tão banal e tão fácil do diabo enganar as pessoas, que basta alguém ter uma boa ideia que ele diz: "Eu recebi uma palavra do Senhor, a palavra do Senhor é essa." E as pessoas acreditam. Alguém diz: olha, hoje, profetize aí para o seu irmão, que vai dar tudo certo. Profetiza para a pessoa que está do seu lado. E ele profetiza um satanista do lado dele, dizendo: vai dar certo. Sabe por que ele profetiza? Porque, sem saber, ele aceitou a sugestão de ser um falso profeta. Toda vez que você profetizou para alguém, sem o Senhor ter te dado uma profecia, você mentiu. Você foi um falso profeta. Confissão positiva não é profecia. Ah, profetize para sua família dizendo que tudo vai dar certo. Você vai mentir se fizer isso. A menos que o Espírito Santo de Deus te dê o dom de profeta. E você vai profetizar. Quem profetiza é quem tem o dom de profeta. Efésios capítulo 4. Não é qualquer um que profetiza. Não é uma afirmação positiva. Não é declaração de versículos da Bíblia. Repetir versículos da Bíblia não faz com que o que está lá aconteça. Porque a Bíblia não é um livro mágico. A Bíblia é um livro de ensino, de ministração, de conhecimento. Que nos capacita. Mas o inferno vem fazendo isso. Mas além de profetizar, ele diz uma coisa espantosa. Que esses falsos profetas farão grandes sinais. Então, querido, fica ligado, da próxima vez que você tiver uma doença, uma enfermidade, um problema em casa, e alguém chegar e diz assim: vamos a tal lugar, tem uma pessoa lá que ora, ela profetiza, vai te abençoar, eu já vi milagre feito lá, antes de ir, conheça esta pessoa. Conheça esta pessoa. Ah, mas essa pessoa pode ser de Deus? Sim. Eva era do diabo antes da queda, queridos? Não, Eva não era do diabo antes da queda. Mas Eva caiu no espírito de engano de Satanás. Satanás disse assim: Deus falou que você vai morrer? Não vai. Você vai ser como ele. Olha, ele falou uma coisa boa: quem é que não quer ser como o Senhor? Era uma mentira. Na verdade, ela tinha sido ela e Adão criados ambos, à imagem e semelhança de Deus. Mas por meio de uma meia-verdade, Satanás queria ludibriá-la, queria enganá-la. E ela foi enganada. E Adão não fez o seu papel de homem, ficou calado, como hoje os ideologistas querem impor sobre nós. Um homem não fez o seu papel de homem, ficou calado e entregou o seu lugar de moradia, dado pelo próprio Deus pessoalmente, ao comando do inferno. Porque não fez o seu papel. Se deixou enganar, se deixou levar, foi ludibriado. Vamos mais, querido. Davi era o homem segundo o coração de Deus. O que é que diz a palavra do Senhor sobre um censo que ele levantou? A palavra do Senhor diz que Satanás, incitou Davi a fazer um censo. Ele não possuiu Davi. Ao contrário do que alguns dizem, eu não vejo na palavra de Deus nenhuma margem para se afirmar que um crente cheio do Espírito Santo possa ser possuído por Satanás. Mas um homem segundo o coração de Deus fez a vontade de Satanás por soberba. A mulher de Jó convenceu a Jó de que ele deveria morrer. Aliás, não o convenceu, mas tentou convencê-lo. Jó ficou enganado pela ideia de que Deus estava fazendo todo mal a ele. Por isso ele discute com Deus. Quando na verdade Satanás estava fazendo aquilo com a permissão de Deus. E assim, querido, você pode ir pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento, e é o que você vai ver. A Bíblia repetindo a exaustão, esse engano, esse ludíbrio, mas as pessoas estão caindo no engano de um modo tão fácil, mas tão fácil, que a igreja de Jesus hoje tem a profundidade de uma gilete. Ela espalhou pelo mundo, mas tem a profundidade de uma gilete. Tem profundidade? Não tem profundidade. São pessoas com 10, 20, 30 anos frequentando igrejas que não conhecem ainda o básico do evangelho. não aprofundam, mas dão ouvidos a espíritos enganadores o tempo todo. Desde que seja do seu interesse, desde que seja para atender ao seu interesse, desde que resolva o seu problema, a ponto de o diabo conseguir mentir para a igreja, de que se você estiver em Cristo, você vai ser rico, não terá problema. Chegou um tempo, agora um pouco esquecido, que alguém chegou ao absurdo de dizer que se você adoecer sendo um crente é porque você está em pecado. Isso veio das profundezas do inferno, esse ensino. Todo mundo adoece, querido. Todo mundo adoece. Eu já disse isso aqui, a exaustão. Há no mínimo uma doença que nem Deus cura, a última. Todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter. As nossas células estão morrendo. Desde que nós nascemos, elas estão morrendo. E vão continuar morrendo até que não tem mais jeito. Mas as pessoas acreditaram nisso, chamaram isso, chamam isso até hoje de teologia da prosperidade. Teve um enviado das trevas que veio aqui a Brasília. E ele pregando disse assim: estão vendo essa roupa? Todos esses botões são de ouro. Ele estava com uma estola assim, esses botões são de ouro. E a minha casa no meu país é maior do que a casa do meu presidente. Porque eu sou filho do dono do ouro e da prata. Sou filho do rei. E essa baboseira toda continuou. Ao final, naturalmente, os incautos deixaram uma boa grana para trás. Porque esses espertalhões mandados pelas trevas geralmente são ricos. De lá provavelmente saiu para pegar o seu avião. Por que as pessoas caem nisso, queridos? Porque são demônios que agem por meio das pessoas. E se eles não fossem craques em enganar, não enganariam a ninguém. Eles têm que se apresentar como coisa boa, como algo atraente, ou então não vão conseguir nada. Vamos ler mais um texto, querido? Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, 2 de 1 a 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Olha o espírito enganador aí. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vocês percebem que aqui de novo ele está falando, gente, não se deixem enganar, não se deixem enganar. Vamos ler um outro versículo, queridos, mais um. Judas, o último livro antes do Apocalipse aí na sua Bíblia. Judas, só tem um capítulo, o versículo é o de número 18. Eu leio isso aqui de propósito. Claro que todos esses também, mas eu tenho um propósito claro em relação a esse versículo também. Olha só. Vou ler o 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo, no tempo do fim, haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Um outro texto que não vamos ler agora, queridos, por causa do tempo, fala em zombadores. Zombadores. Irmãos, é impressionante. No nosso país, uma das pessoas que mais faz sucesso na internet como pregador é um stand-up. É um homem que conta piada. Ele conta piada e diz: estou pregando. E ele conta piada o tempo todo. Algumas piadas são separadas e colocadas sozinhas na internet aqui e acolá para chamar a atenção para suas preleções. E algumas pessoas acham isso o máximo. A palavra de Deus não é piada, irmãos. Púlpito não é circo. Aqui não é lugar de fazer gracinha. Stand-up que vai ganhar dinheiro nos teatros, nos locais de show, mas não na igreja. Palavra de Deus é coisa muito séria. Não é brincadeira. Não se faz piada com a palavra de Deus. Não se faz piada com Deus. Não se faz piada com o nome de Jesus. Não se faz piada com a igreja de Deus, que é a sua noiva. A igreja de Deus é a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo não é uma piada. Chega! Até quando nós vamos cair nessa imaturidade, nessa infantilidade, de achar porque alguém é legal, alguém é engraçado, ele está falando a palavra de Deus. E alguém diz, não, ele conta uma piada, a gente ri, mas depois ele diz algo profundo. Então, por que da piada? Por que não foi logo no que é profundo? O que é profundo não interessa? Chega, irmão, chega! Está na hora de nós nos voltarmos para a palavra de Deus e para a palavra somente. E quem não estiver interessado nessa palavra, que segundo Judas foi ministrada por meio de Jesus e por meio dos seus apóstolos, essa pessoa nada tem com Jesus. Não deve estar no nosso meio se fingindo de crente. Não tem sentido, não tem porquê. Deve ir para casa, vá assistir no teatro alguma peça, vá para algum lugar específico assistir aos stand-ups. Eu não aceito, não gosto, me sinto mal, me sinto ferido com o que estão fazendo com a palavra de Deus, com a igreja de Deus, com o nome de Deus. Os judeus, quando escreveu o nome Yahvé, eles mudavam o objeto que tinha a mão para escrever. Só para escrever aquele nome em reverência, em respeito. Agora Deus é piada na boca das pessoas. E a igreja está rindo disso. Que graça nisso. O povo de Deus está rindo disso. Não há graça nenhuma, querido. Nós estamos no meio de uma guerra. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão sendo levadas ao inferno, ludibriadas pelo diabo nas igrejas. E a igreja rindo. Nós estamos numa batalha, irmãos. Temos que entender isso. Não há trégua. Não há trégua. Não há momento para descanso. O inferno não descansa. Os demônios estão agindo o tempo todo porque o mundo jaz no maligno. E a palavra do Senhor diz que ele está como louco agindo porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele, sabendo que pouco tempo resta a ele, avança sobre a igreja. Mas de forma tão astuta que a igreja abandona a palavra de Deus sorrindo. Fazendo gracejo. Impressionante. É de fato impressionante. E algumas pessoas acham que tem que ser assim, engraçado, porque senão as pessoas não vão para lá mais. E queridos, vou dizer uma coisa. O Senhor Jesus disse que para o reino, para o céu, nós vamos num caminho estreito. Em caminho estreito não se anda em bando, em caminho estreito se anda em fila. Nós não estamos preocupados em encher templos. Já ouviu isso? Nós estamos trabalhando para esvaziar o inferno. Nós estamos trabalhando para que o inimigo não continue ludibriando a igreja, enganando a igreja. Muito bem. O apóstolo, só para uma menção ligeira, no texto que nós abrimos, em 1 Timóteo 4, ele cita um problema que eles estavam experimentando. Qual era? O problema que eles enfrentavam com os gnósticos. O gnosticismo tratava o corpo como mal, tudo que é material é mal. Tudo que é espiritual é bom. E em razão disso, eles achavam que... eles falavam contra o casamento, por exemplo, porque isso atendia um desejo da carne, então é mal. Ou não coma isso, não coma aquilo, porque isso é mal. Quando, na verdade, o apóstolo diz assim, olha, se você recebeu essa comida com ações de graça, é do Senhor, está santificado pela oração e pela palavra. Eu não vou entrar nessa questão do gnosticismo, queridos. Eu só estou fazendo menção porque está aqui, era um problema que eles estavam vivendo. Nós ainda vivemos em grande medida esse problema, mas não tenho tempo para entrar nisso agora. Mas há algo aqui que eu quero chamar a atenção antes de fazer três colocações finais. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, queridos, e é relembrando apenas, que toda a batalha acontece aqui, na nossa mente. Olha o que o apóstolo diz aqui, queridos. Ele diz, essas pessoas têm cauterizada a própria consciência. A consciência delas morreu. Não conseguem entender, não conseguem perceber. Negam a palavra de Deus, negam a Deus pensando que o estão servindo. É impressionante. Eu acompanhei uma pessoa que foi bênção na minha vida. Pregações maravilhosas, livros impressionantes. E ele foi uma pessoa que me ajudou demais. De uma hora para outra, esse homem aparece um dia num vídeo, porque lá com Eva, Satanás teve que virar uma cobra para falar com ela. Hoje não precisa, ele fala pela internet, né? E essa pessoa foi à internet e disse assim, você acredita que o Novo Testamento é palavra de Deus? Então é porque você é um herege. Ele disse assim, o apóstolo Paulo, quando escrevia, ele ditava um amigo, escrevia, às vezes ele parava tudo aquilo para ir ao banheiro, fazer o número um, número dois. Ele diz assim, entre uma tirada e outra de meleca no nariz, ele escrevia isso. Esse homem foi um dos pregadores mais ouvidos no Brasil até hoje. Eu diria que a igreja evangélica, praticamente, há uns 20 anos, era antes dele e depois dele. Não existe grande o bastante que seja suficientemente grande para vencer sozinho o inferno, queridos. O diabo não tem medo da ovelha grande. Não tem. Ovelha grande significa muita comida. O diabo tem medo do pastor que está ao lado da ovelha grande ou pequena. E o pastor é Cristo, não sou eu. E nenhum pastor dessa igreja. O pastor é Cristo. Ele é o grande pastor das ovelhas. Ele é o único pastor que dá a vida pelas ovelhas. Jesus é esse pastor. Ninguém é grande, querido. Só Jesus é grande. O diabo não tem medo de você. Ele não tem medo de mim, o miserável. Não tem medo de ninguém. Mas ele não se atreve contra Jesus, porque um dia Jesus disse assim, o diabo não tem nada em mim. Nada. Nada. Eu me lembro de um pregador americano chamado Billy Sunday. Ele era meio louco, quebrava assim a cadeira enquanto pregava e tal, mas um dia ele disse assim, querem ver o que é o contrário do diabo, olhem para mim, porque eu sou a favor de tudo quanto ele é contra e contra tudo quanto ele é a favor. Esse era Jesus, basicamente, queridos. Contra tudo. Pois bem, queridos, e o que é que nós vamos fazer agora? O que é que nós vamos fazer? Duas ou três sugestões. Naturalmente, eu não tenho tempo para discorrer muito sobre isso, eu vou fazer algumas colocações. Em primeiro lugar, queridos, a palavra do Senhor diz que nós devemos provar os espíritos. Se não queremos ser ludibriados pelos demônios, pelos espíritos enganadores, nós devemos testar os espíritos, botá-los à prova, para ver se são de Deus ou são do inferno. Isso é possível? Não só é possível, como a palavra do Senhor diz que é o que nós devemos fazer. Abra sua Bíblia, por favor. 1 João 4. 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 6. Primeira de João 4, de 1 a 6. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Agora, pare aqui comigo só um pouquinho, querido. Quantas vezes alguém falou para você que uma pessoa era uma bênção e você, sem verificar quem era essa pessoa, foi a ela? Aquele lugar, aquela oração, aquela pessoa. Não é de Deus, uma pessoa muito crente. Deus fala por meio dela. Você já caiu nessa esparrela? Ah, mas então, pastor, você não acredita que Deus fala por meio das pessoas? É óbvio que eu acredito. Senão eu não estaria lendo um livro que foi revelado pelo Espírito Santo a pessoas. É claro que eu acredito. Deus já falou por mim por meio de pessoas. E Deus já me usou para falar a pessoas também. Mas, queridos, nós não podemos andar e nortear a nossa jornada pelas nossas necessidades, pelas circunstâncias que nos cercam. Temos que provar os Espíritos. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os Espíritos se procedem de Deus. Se procede de Deus ou não. Ah, não, mas não tem uma ação sobrenatural ali. Sim, tem uma ação sobrenatural. Mas não é de Deus. Vocês acham que esse criminoso aqui de Alexânia, que pegou 500 anos de cadeia, mas como nós estamos no Brasil, está solto por aí, pegou uns 500 anos de cadeia, por causa do que ele fez com as mulheres lá, sem ter feito nenhum milagre? Se nunca acontecesse nada, as pessoas não iriam. Elas iam porque algo estava acontecendo. Via gente do mundo todo. Gente famosa do mundo todo. Algo estava acontecendo. Mas era o Espírito vindo de Deus? Não. Não era. Porque quem tem o Espírito de Deus não abusa de mulheres. Era uma coisa tão clara. Tão clara. Mas continua-se o trabalho lá. Outros estão fazendo. Percebe o espírito do engano, queridos? Não, era só um problema e tal, etc. E o trabalho continua por lá, sem ele. Não sei se ele volta lá. Mas vocês percebem, queridos, que não testaram os espíritos, porque não sabiam fazê-lo. Não sabiam nem que tinha que fazer isso. É de Deus, é uma coisa linda. E aí, irmãos, o diabo engana dessa forma. Pastor, como é que você pode falar que não é de Deus? Se uma criança chegou lá, ele enfiou um garfo no olho dela, botou para fora, e a criança enxergou, pastor. Como é que não é de Deus? Não é de Deus porque não é de Deus. Não é de Deus porque falsos profetas fazem milagres e o diabo vai fazer descer fogo do céu. Não vai fazer levantar fogo do inferno, não. Vai fazer descer fogo do céu para enganar os eleitos. Agora, quantos de nós, ouvindo um pregador, e esse pregador fazer descer fogo do céu, vai questionar se ele é de Deus ou não? Esse é o problema, queridos. Mas a Bíblia diz que nós devemos provar os espíritos. Eu venho pregando aqui nessa igreja desde que ela começou. E eu sempre disse e repriso. Tudo que eu falar aqui, confira na palavra de Deus. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, esquece e me ajude a voltar para ela. O dia que essa igreja abandonar a palavra de Deus, eu espero para a glória de Jesus. Que isso nunca aconteça. Se ela um dia fizer isso oficialmente, deixem essa igreja, que ela morra. Porque o que interessa é Deus e a sua palavra. O centro da igreja não somos nós. O centro da igreja, nós cantamos hoje à noite, estava projetado ali. O centro da igreja é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Provai os espíritos se eles vêm de Deus ou não. Porque muitos falsos profetas, muitos irmãos, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto, agora vem como conhecer. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Sobre essa questão de anticristo a gente fala noutra ocasião. Mas presta atenção. Como é que você sabe que o espírito é de Deus? Se ele confessa que Jesus Cristo veio em carne. Certo? Aí, um sujeito que fez um prédio enorme ali no final da Asa Sul, vai para a televisão, agora certamente deve estar aí em outras mídias, e prega sobre o apocalipse do Cristo. Ah, mas ele fala assim do Cristo, o Cristo, o Cristo. Em Uberaba, Minas Gerais, tinha um homem que falava muito no Cristo. Espíritos demoníacos enganadores. Porque o Cristo para eles é o iluminado. Como, por exemplo, para o islamismo, Cristo é um profeta. Um grande profeta. Maior do que ele só, Mohammed. Ele é Deus para eles? Não. É só o iluminado.
É só o profeta? É só o grande? Queridos, quando esse texto está dizendo isso, o que ele está dizendo é que aquele que reconhece que Deus se fez gente, conforme o apóstolo explica em Colossenses, quando ele diz que ele deixou a sua condição, a sua glória, e se fez gente entre nós, Deus estava entre nós, porque o nome desse Deus entre nós é Emmanuel, que significa Deus conosco. Não é uma figura histórica, não é só alguém que viveu, todo mundo sabe da existência do Cristo, que dividiu a história antes e depois dele. Não é disso que estamos falando, queridos. Quando alguém diz que Jesus Cristo é o único Salvador, mas põe a mãe dele, que foi 100% mulher, na condição de quase uma deusa ou de deusa, está negando o filho. Está negando o filho. Porque não é o filho e a mãe dele. Não é o filho e o primo dele, o irmão dele. É o filho e só o filho. É Jesus e Jesus somente. Jesus somente. Ninguém acrescente, foi o que disse o apóstolo Paulo, porque ele disse: se pregarem a vocês o evangelho, que acrescente ao que o Espírito Santo me deu, e eu ensinei para vocês, essa pessoa é maldita. Não é Jesus e a tia dele, ou a mãe dele, ou a sobrinha dele. É Jesus Cristo somente. Fere o seu coração isso? Eu espero que não. Porque eu espero que isso traga entendimento. Jesus, só Jesus. Exclusivamente Jesus. Está no tempo, irmãos, e está passando da hora. Nós, os discípulos de Jesus, precisamos deixar isso muito claro. Não tem esse negócio de todo mundo. Há uma palavra, eu já disse, isso para vocês, provavelmente. Eu não gosto da ideia de cristianismo. Não gosto de quaseísmo nenhum. Cristianismo é um movimento histórico que matou muita gente. Fez muito mal. Muito mal. O evangelho de Jesus nunca fez mal a ninguém, queridos. O evangelho de Jesus salva, restaura, liberta as pessoas. Dá vida às pessoas. Provai o Espírito, se ele tem que reconhecer Jesus como Deus. Versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Olha a vitória sobre os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Lembra disso, querido? O que está em vós. Volto a isso. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Qual é o espírito da verdade e do erro? O espírito da verdade, queridos, é aquele espírito que ministra, que ensina, que fala segundo aquilo que Jesus ensinou. Jesus disse isso. Ide por todo mundo fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que eu disse para vocês. O que ele disse está escrito aqui. Os apóstolos escreveram. E o apóstolo Pedro reconhece como Escritura Sagrada, numa das suas cartas, incluindo aí o apóstolo Paulo. Então, como é que você vai provar o Espírito, querido? Primeiro, ele tem que reconhecer Jesus como Deus. Segundo, ele tem que aceitar o evangelho ensinado pelo Senhor Jesus, que é a única verdade. Não é uma verdade filosófica. É a verdade que se contrapõe ao inferno, que é mentiroso e pai da mentira. No versículo 15 do texto, 5 aliás, do texto que nós lemos, irmãos, o apóstolo Paulo fala assim: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado, pela palavra de Deus. É assim que você prova o Espírito. Prova o Espírito pela palavra de Deus. Todas as vezes que uma pessoa disser algo que não pode ser confirmado na palavra de Deus, dispensa. É por isso, queridos, é por isso que eu vou tentar deixar isso aqui mais claro, sendo bastante prático. Vem alguém aqui para frente para receber uma oração. Aí o que vai fazer a oração diz: todo mundo vira a mão para cá para abençoar essa pessoa que está aqui. Onde é que a Bíblia ensina isso, irmãos? Onde é que a palavra do Senhor nos autoriza isso? Alguém inventou isso. Virou onda. Aí fazem por fazer. O que a Bíblia diz sobre um enfermo, por exemplo? Pede à igreja para levantar as mãos e jogar ele na tua cabeça e vai ser curado, é isso? Não. Procura os presbíteros, os pastores da igreja. Porque as igrejas, os presbíteros eram os pastores. Chame essas pessoas e estes imponham as mãos e unjam com óleo. Aí tem um sujeito enterrado no inferno até a última célula, sentado aí. Você chama alguém para receber a oração aqui e esse enviado das trevas levanta a mão e abençoa. Que negócio é esse? A primeira vez que a pessoa vai a uma igreja, a primeira vez que ouve o evangelho, já está levantando a mão para abençoar. Que loucura é essa, meu Deus? Mas isso vira coisa comum, sabe por quê, irmãos? Porque nós não estamos testando os espíritos. Não é de Deus, é lindo, é maravilhoso, e é uma bênção, e é ótimo. Não caia nessa esparrela. A vida com Jesus não é nada fácil. Não é fácil. É difícil, é complicado e difícil. A vitória é certa. Vou mostrar isso em Apocalipse. Aliás, eu chamaria o livro de Apocalipse o livro da vitória. Talvez eu faça todos os sermões com esse nome, a vitória. Que ali é o livro da vitória. Agora, queridos, meus amados, não façam alguma coisa só porque o líder que está lá na frente te mandou fazer. Estou eu lá na igreja um dia, aí quem estava lá na frente falou assim, vamos repreender o demônio agora na vida das pessoas. Põe a mão na cabeça da pessoa que está do lado e repreende o demônio. A pessoa do meu lado, que eu conhecia, veio pôr a mão na minha cabeça. Falei, vai repreender o demônio no outro canto, não tem capeta nenhum aqui não, caramba. Ora bolas, você percebe isso, querido? Por que que fez? Porque quem estava com o microfone na mão falou para fazer. Irmãos, se converteu aqui na nossa caminhada uma pessoa e ela tinha muitas relações com as trevas. E ela tinha gnomos, um monte de coisa em casa. Aí, logo que ela se converteu, ela procurou a Ana, minha esposa, e disse assim, Ana, o que que eu faço? O que que eu tenho que largar? O que eu tenho que jogar fora? O que que não tem? O que é isso? O que que é aquilo? A Ana falou assim, vai aprendendo na Bíblia. Tudo que a Bíblia te mostrar, faça. Sabe por quê, querido? Porque se ela fizesse por ordem minha, ou por ordem da Ana, ou de qualquer outro, ela vai fazer isso até aquele dia que ela diz assim, não, mas eu não concordo com isso. Porque é uma opinião. Só que a palavra de Deus não é uma opinião de Deus. A palavra de Deus é a declaração de Deus, que você pode gostar ou não, mas é a palavra dele. Eu não concordo, então você não está seguindo a Jesus, porque é pela Bíblia que nós conhecemos Jesus. Seu lugar é outro. Aqui é a palavra de Deus. É assim que você testa os espíritos. Se é de Deus, se não é de Deus. Pela palavra. Agora, como é que você vai testá-lo pela palavra se você não conhece a palavra? E aqui agora eu vou dizer uma palavra muito séria aos pais. Alguns aí estão se preparando para ser pais ainda. E tem uns que são pais. Mas eu vou dizer uma coisa. Tem lá no Nova Unção, a gente dá Bíblias de presente para quem lê a Bíblia. Faz um sorteio, não é? De quem lê a Bíblia o ano todo. Com uma trabalheira sem fim, fizeram aí um projeto. Era 5, 5, 5, não sei bem o que era isso. 5 minutos de leitura, 5 minutos de mais. Sei que era um projeto, um plano para os pais lerem a Bíblia com as crianças ao longo do ano. Os pais lerem a Bíblia com os filhos ao longo do ano. Aí agora, vamos pegar para ver com quais crianças vão participar agora de um sorteio especial para elas. Quantos pais fizeram isso aqui nessa igreja, queridos? Quantos vocês acham? Quantos pais dessa igreja vocês acham que leram a Bíblia com seus filhos esse ano, tendo um programa na mão? 5 minutos! 5 minutos! Ninguém. Ninguém fez isso. Nenhuma criança vai concorrer, porque nenhuma leu a Bíblia. E nós estamos deixando esses meninos lá na escola, depois na faculdade, o diabo enche a cabeça deles lá, eles vêm para cá dizer que Deus criou homem, homens, todos, não sei mais o que, de A a Z, o inferno inteiro, e a gente diz, como é que pode? Como é que pode? Porque não está na palavra. Os pais não estão ensinando a palavra para os seus filhos, e a próxima geração corre o risco de viver sem Deus. Josué morreu e morreram todos o seu tempo. E a palavra do Senhor disse assim, nenhum da próxima geração serviu ao Senhor, porque não conhecia o Senhor. não serviam ao Senhor porque não conheciam o Senhor. E por que não conheciam o Senhor? Porque os pais deles não os apresentaram ao Senhor. A culpa não é da ideologia que estão ensinando lá na escola. O diabo não é besta para não se filtrar nas escolas. Qualquer um faria isso. E nós temos que saber disso. Nas universidades, o menino entra lá, parece um crente. Quando sai de lá, diz que se eu disser que certas coisas são pecados, é porque eu sou preconceituoso. E defende isso como falta de amor. Percebem o espírito do engano aí, queridos? Como é que o capeta está agindo? Queridos, ele está fazendo a cabeça da próxima geração na nossa cara. Na nossa cara. Mas, pior do que isso, na nossa casa. Com os nossos filhos e netos. Mas como é que eles vão testar os espíritos se eles não conhecem a palavra de Deus? Eu vou falar isso muito baixo. Vou falar muito baixo. Sabe qual é um dos trabalhos mais difíceis aqui da igreja? Para o qual é difícil achar quem queira fazer? Dar aula para as crianças. Por quê? Porque às vezes o professor passa na semana um trabalho maluco, preparando aula, tirando fotos no computador, fazendo joguinhos. Quando chega aqui, não tem um menino na sala. Mas quantos são alunos? Uns 10, 12. O que estão fazendo? Os pais caíram na mentira do diabo e estão ensinando para esse filho que igreja é boa, desde que não tenha uma coisa melhor para fazer. Se tiver um jogo, quem sabe é melhor. Fica em casa vendo, pelo menos até terminar. Vocês percebem que há muitas formas do diabo enganar, queridos? E ele está enganando. Como é que pode? Como é que pode? Com tristeza eu digo isso. Muita tristeza. Provem os espíritos. Mais uma, pelo menos. Conheçam o Espírito da Verdade. Abra sua Bíblia de novo. Nós vamos agora para João, no capítulo 14. João 14. O Espírito da Verdade. Se nós temos que combater o espírito da mentira, nós devemos conhecer em profundidade o espírito da verdade. Se não o conhecemos, como é que vamos distinguir? Como é que vamos saber a diferença? João 14. Nós vamos começar lendo, queridos, versículos 14 a 16. João 14. Aliás, a partir do versículo 16. Desculpe. Todos encontraram lá João, capítulo 14. É muito importante, querido, que você acompanhe, porque eu gostaria muito que você tivesse esse entendimento e soubesse onde voltar a ler e conferir depois. Versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador. Algumas Bíblias falam encorajador. A fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia. Ele habita convosco, mas ele estará em vocês. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vocês. Queridos, esse Espírito que está em nós, não é incomum que para algumas pessoas ele continue sendo um ilustre desconhecido. Veja o versículo 26 do mesmo capítulo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Percebe? Satanás engana. O Espírito ensina todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Por isso eles contaram tudo que Jesus tinha falado. Foi o Espírito Santo que lembrou a eles. Você também vai se lembrar daquilo que a palavra do Senhor te ensinou no momento que você precisar. Mas se você nunca viu, como é que vai lembrar? Você não pode lembrar do que nunca soube. Vamos ler mais, pelo menos uns dois ou três versículos. Capítulo 15, 26 e 27. 15, 26 e 27. Na sequência aí de João também. Versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Irmãos, prestem atenção, esse Espírito testemunha de Jesus, é o que está escrito aqui. Agora vamos para o capítulo 16, versículos 12 a 14. 16, 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, não a mentira, a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Está aqui, queridos, uma maneira clara, facílima, de nós conhecermos se o Espírito é de Deus ou se não é de Deus. Versículo 17, do capítulo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Dois princípios aqui muito importantes. Primeiro, o Espírito é o Espírito da verdade, a palavra de Deus é a verdade, o Espírito fala de acordo com a palavra que é a verdade. Eu já falei isso, mas tem mais. Jesus disse assim: quando o Espírito vier, ele me glorificará. Irmãos, quem tem o Espírito de Deus e não dos enganadores, glorifica a Cristo. É o que ele faz, e ele faz isso naturalmente. O apóstolo Pedro, quando vier, disser assim, receber o Espírito Santo, houve uma manifestação extraordinária, disser, vocês estão bêbados? O apóstolo Pedro disse, não, nós não estamos bêbados. O que aconteceu aqui foi o que disse o profeta Joel, o Espírito veio, ok. E ele ficou explicando sobre o Espírito? Não. Falou, agora quanto a Jesus, aquele que vocês crucificaram, aí ele pregou Jesus. Depois que ele pregou Jesus, 3.000 pessoas entregaram a vida a Cristo. Entendem isso, querido? Quem tem o Espírito de Deus não prega prosperidade. Com quanta prosperidade seja bíblica e de acordo com a palavra do Senhor, é para os filhos de Deus. O que estão dizendo por aí que é prosperidade é que não é. Mas, queridos, quem tem o Espírito de Deus exalta a Cristo. Isso é teologia sistemática básica, bíblica. Jesus diz, eu vim para fazer a vontade do Pai. Jesus veio para glorificar o Pai. O Espírito Santo veio para glorificar Jesus. Por isso Jesus chega a dizer assim, ele não vai falar por si mesmo. Ele vai falar do que recebeu. E Jesus, numa conversa com o Pai, pede ao Pai que o glorifique. E aqueles que estavam com ele, com ele. Entendem isso, querido? Quem tem o Espírito Santo glorifica Jesus, não glorifica a si mesmo. Nem a homens. Mesmo que esse homem se assente num trono, numa cidadezinha lá na Itália, num templo gigantesco e milionário, tendo matado muita gente para construir aquilo, mesmo essa pessoa não é o centro de nada. O Espírito Santo glorifica Jesus. Como é o seu nome, querido? Mateus. Muito bem, está aqui o Mateus. Se Mateus tem o Espírito Santo no coração dele, nasceu de novo, querido, sabe o quanto ele é menor do que eu, que sou o pastor dessa igreja, o presidente desse ministério? Nada. Nada. Aqui entre nós, queridos, eu vou explicar uma coisa. Sabe por que, que essa parte aqui é alta assim? Para facilitar que vocês me vejam. Só para isso. Isso aqui não é o lugar santo dos santos? Aqui não é um lugar mais santo do que aquela entrada lá fora? O Deus Santo é que está aqui no seu coração e no meu, ou não? Mas se Ele está em você por meio do seu Espírito que habita em você, primeiro você é de Jesus. Porque o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, quem é de Cristo tem o Espírito de Cristo. Quem não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. Se você o tem, você vai glorificar a Cristo. Como é que a gente glorifica a Cristo? Muitas maneiras, eu não vou pregar sobre isso. Mas eu vou mencionar pelo menos uma. Jesus falou assim, vocês são meus de fato, se faz o que eu mando. Vocês me amam? Se você me ama, faz o que eu mandei fazer. Se você faz o que eu mandei fazer, você me ama. Entendem, queridos, que a igreja está largando Jesus. Só existe igreja porque existe Jesus, irmãos. Mas a igreja agora é uma igreja humanista, voltada para as pessoas. O que interessa é agradar as pessoas. É ser legal para as pessoas. É que as pessoas apareçam no templo e vão para casa. Mas como eu gostei desse pastor. Querido, eu não estou aqui para ninguém gostar de mim. Eu não quero ser legal para ninguém, nem bonitinho para ninguém, nem nada. Nós só estamos aqui porque há Jesus. E se eu estiver aqui e você voltar a sua vida para mim, então eu fui um derrotado pelo inferno que estou falando. Mas se você sair glorificando a Jesus, então o Senhor terá deixado uma palavra no seu coração e não eu. Ninguém é maior do que ninguém no reino. Só temos nós e o Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Só Ele. O Espírito glorifica o Filho, queridos. É assim que você prova. É assim que você sabe que não está sendo ludibriado pelo inferno. A igreja humanista, que só interessa pelo interesse das pessoas, está errada. Está errada. A igreja certa é aquela que glorifica Jesus. Você pode vir aqui a esse culto e sair daqui curado ou sair daqui doente. O que você não pode é sair daqui sem Jesus. Você pode entrar aqui devendo e sair devendo. Mas você não pode é sair sem Jesus. Porque se estiver devendo quando morrer e for um salvo, vai assim mesmo para o céu. E a dívida não será cobrada lá. Mas se você não tiver Jesus, você vai caminhar para o inferno. É isso que você não quer. Nem nós, nem o Senhor. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Finalmente, queridos, me desculpem, mas eu vou colocar pelo menos mais um aspecto. Pensa no que eu vou falar agora. Querido, se você quer vencer esses espíritos enganadores, se você quer vencer, além de provar os Espíritos, conhecer o Espírito Santo e ter intimidade com Ele, eu vou ter que voltar a falar sobre essa questão de conhecer o Espírito Santo, porque isso é mais do que eu falei hoje à noite. Você não conhece uma pessoa por receber informação sobre Ele. Você conhece uma pessoa andando com ela. Você não vai conhecer o Espírito Santo só porque eu estou falando sobre Ele aqui. Você vai ter que andar no Espírito. Você vai ter que conviver com o Espírito. Você vai ter que dialogar com o Espírito. Você vai ter que aprender a ouvir o Espírito. Eu li um livro do pastor Pedro Filizola, filho da nossa irmã querida, e que eu também não vi há um bom tempo, não é isso, minha irmã? A gente está sempre falando por causa da Manu, né? Mas nem sempre vendo. Mas eu li um livro, queridos, do pastor Pedro, e nesse livro do pastor Pedro, que a Luísa me trouxe, ele conta uma coisa que eu gostei muito, um fato sobre Madre Teresa de Calcutá. A mulher que tinha como ministério trabalhar com os mais pobres entre os mais pobres. Uma pessoa chegou para ela e falou assim, você ora muito. O que é que você fala com Deus quando você ora? Ela disse, eu não falo, só ouço. E o que Deus fala então quando você ora? E ela disse, Deus não fala, só ouve. Agora, se você não consegue entender isso, eu não tenho como explicar. É fato. Não dá, querido. Ou você anda no Espírito e vai entender o Espírito e conhecê-lo e entendê-lo, ou não vai. Só recebendo informação sobre ele, não conhece. Mas eu disse que era o fim e o fim é o seguinte. Assuma o protagonismo da sua vida com Jesus. Assuma o protagonismo da sua caminhada com Jesus. Porque, irmãos, uma boa parte, se não a maioria das pessoas, sabem de Jesus aquilo que outro falou sobre ele. A maioria das pessoas conhece Jesus por causa dos pregadores. E de fato, a fé vem pelo ouvir da palavra, a palavra de Cristo. A palavra de Cristo, por meio dos pregadores às vezes. Noutras ocasiões, não. Mas querido, você não pode entregar o curso da tua jornada com Cristo. Você não pode entregar a tua caminhada a alguma outra pessoa. Leve a tua mente a ser cativa a Cristo, é o que diz a palavra de Deus. Uma vez que a sua mente for prisioneira de Cristo, assuma esse protagonismo. Busque a palavra, procure entender, procure conhecer, leia, aprofunde-se. Não se dê por satisfeito, continue aprendendo, buscando cada vez mais. Nós precisamos fazer isso, queridos. E a melhor maneira de fazer isso, se eu não fechar, eu continuo pregando o resto da noite. A melhor maneira de fazer isso, querido, como é que você sabe se você realmente aprendeu alguma coisa, irmão? Você sabe que sabe alguma coisa quando você está apto para ensinar. O princípio que você realmente entendeu é aquele que você consegue explicar. Se você não consegue explicar, ainda não entendeu. lembro que eu fui uma vez, contei como eu fui comprar um trator uma vez lá em Unaí. Aí a moça descobriu que eu sou pastor. E ela falou: ô, pastor, eu preciso da sua ajuda. Eu estou fazendo um curso de enfermagem e às vezes eu tenho que dar uma aula. Mas quando eu vou dar a aula, olha, eu entro numa neura, eu fico com adrenalina e tal, que eu não sei o que falar, eu me perco completamente. É terrível. E eu sei que você é pregador, então me ajude, como é que eu faço? A essa altura já tinha acertado a compra do trator. Eu disse: escuta, você teve alguma dificuldade de me convencer de que esse é o trator certo? E de que ele é bom? Ela disse: não. Você ficou nervosa? Muita adrenalina para me falar? Não. Eu vou comprar o trator, eu disse. Por que que eu vou? Porque você me convenceu de que ele é o trator certo e de que ele é bom. Sabe por quê? Porque trator é um assunto que você domina. Enfermagem não é um assunto que você domina. Alguma pessoa fala assim: pastor, eu não sei falar de Jesus. Sim, porque você não o conhece. Você sabe falar da sua mãe? Sabe falar do seu pai? Se alguém perguntar, me fala sobre o seu pai. Eu sinto muito, eu não sei o que dizer. Você já ouviu isso? Alguém que é perguntado sobre o pai e a mãe, ele diz: eu não sei o que falar. Você fala com naturalidade sobre aquilo que você conhece. No assunto que você domina. A melhor forma de saber se você sabe é se você está preparado para ensinar. É por isso que aqui nós dissemos o seguinte: o certo é que quem não estiver sendo discipulado é porque está discipulando. Quem não estiver discipulando é porque está sendo discipulado. Ensina o que você já aprendeu e continue aprendendo para ensinar mais. Mas não fique calado. É nesse sentido que eu estou falando de assumir o protagonismo. Você não é um eterno ouvinte, sempre ouvindo o que tiverem para dizer por aí. Porque como eu já disse, querido, lá no Éden, Satanás teve que virar serpente. Agora só tem que dar um clique no computador ou no celular e ele tem muito para dizer. A internet está cheia do que não presta. Não entregue o seu ouvido a tudo que se diz por aí, querido. Seja o protagonista. Assuma o controle. Quem era o protagonista? Quem é o protagonista, querido? É aquele personagem em torno do qual as coisas acontecem. Você não vai seguir a bandeira que te apresentarem lá. Você vai chegar lá com a bandeira hasteada, porque você tem uma bandeira. É isso que eu estou falando. Quando um discípulo de Jesus sai da igreja, vai para a faculdade e sai de lá perdido, dizendo bobagem depois que sai, é porque ele não entrou lá com uma bandeira. Porque se ele tivesse entrado lá com uma bandeira, ele sairia de lá com a bandeira e outro seguindo essa bandeira também. Quem sabe com a sua hasteada ao lado dele. Sai de lá com outra bandeira, porque não tinha bandeira quando entrou lá. Quem está cheio de Jesus, quem está pleno do Espírito Santo, quem está tomado pelo Senhor, em todo o seu ser, não tem risco de andar por aí. Vá em frente. Vá em frente. Assuma o protagonismo. Deixa as coisas acontecerem à sua volta. Faça acontecer você. Não seja levado como no efeito manada. Todo mundo faz, e daí? Eu não sou todo mundo. Todo mundo está lendo, eu não sou todo mundo. Todo mundo assiste, eu não sou todo mundo. Para a glória de Jesus, eu sou Alcides Martins Júnior, primeiro e único. Se tivesse a chance de ter escolhido, eu seria Alcides Martins de Melo Júnior. O cara do cartório esqueceu o Melo. Que pena, né, Xará? Eu fiquei com o Júnior, mas não fiquei com o Melo. Vocês entenderam o que eu quero dizer, querido? Não estou dizendo que você vai ser o senhor da sua vida, não. O senhor da sua vida é Jesus. Mas o problema é que Jesus não está sendo o senhor da nossa vida. A nossa vida está sendo pautada pelo diabo por meio de tudo que está aí. Finalizo dizendo isso. Não aceite o diabo pautar a sua vida, querido. Assuma o protagonismo da sua vida. Conto um exemplo para você lembrar depois do que eu quis dizer. Para alguns eu já disse isso. Lá estou eu, num dia de muito cansaço, lá na Exposição Agropecuária de Brasília, Granja do Torto. Lá estou eu na Granja do Torto, eu saí de casa e falei: Ana, vou hoje passar um dia na Granja do Torto, porque vai ter provas de cavalo lá, e eu vou para lá assistir isso, eu quero passar o dia lá, só volto no fim do dia. Assisti as provas pela manhã, eu tinha parentes correndo lá, fazendo tambores, etc. Foi uma beleza. Aí chegou a hora do almoço, fomos lá para um restaurante muito bom, um restaurante gaúcho, aquilo maravilhoso. Estamos lá sentados, recebendo comida. Aí um telefonema da Ana. Ana, a Ana para mim: Alcides, corra para cá, que tem uma pessoa possessa na rua de baixo e a sobrinha da mulher pediu para te ligar, que a pessoa está possessa lá. E aí pegaram essa possessa, levaram em uma igreja num determinado lugar no Paranoá e bateram nela lá. Vocês viram como o mundo está doido, querido. Bateram na mulher possessa. Não basta ter um demônio nela, não. Agora tem que apanhar também. Pensa que doideira está esse mundo. Como o diabo está fazendo, né? Aí, corra para cá. Aí eu desliguei o telefone e pensei assim, gente, mas não é possível, o diabo vai fazer minha agenda. Eu estou esperando esse dia para descanso, não sei quanto tempo. Agora lá vou eu atrás de capeta por aí, não vou. Não vou. Mas os que estavam comigo à mesa, tudo crente, sabe? Aí eu falei, gente, a situação é essa. Parem o almoço, por favor, que nós vamos orar, porque eu não posso ir para lá, não vou. Mas nós vamos orar. Nós oramos e pedimos o quê? Senhor, manda uns anjos lá, daqueles que não caíram e que estão a serviço dos santos, pelo que ensina a palavra de Deus. Esses anjos que têm a serviço aí, Senhor, dá uma ordem a eles para ir lá segurar esse demônio para mim, porque eu vou passar o dia aqui. Segura ele lá, quando eu sair daqui no fim do dia, eu vou lá. Aí nós terminamos a oração, a Ana liga de volta. Alcides, não precisa vir agora não, porque a pessoa ligou aqui e falou que tudo bem, a mulher se acalmou, está tranquila. Então não precisa vir não. Falei, ótimo. Não deixa o diabo fazer tua agenda não, querido. A tua agenda pertence a Jesus, não ao inferno, não ao mundo, não à internet. Tua agenda pertence a Jesus. Aí passamos o dia, o que aconteceu? Passei o dia, curti muito aquelas brincadeiras a cavalo lá. Foi um dia maravilhoso. Final do dia, cheguei em casa, tomei banho, jantei. 8 horas, fomos lá. Quando cheguei, o diabo quis aparecer, mas a essa altura já estava seguro, né? Ficou fácil. Surrar quem está segurado é fácil. E pronto, mandamos embora e acabou. Mas o diabo não pautou o meu dia. Eu estou contando algo muito prático que você não tem que experimentar. Experiência é experiência e não doutrina, queridos. Mas o que eu estou querendo dizer é, o diabo anda pautando a vida de muita gente. Por isso tem gente que nunca tem tempo para Deus. Tem tempo para tudo menos para Deus. Porque a agenda dele está pautada pelo mundo. E o mundo jaz no maligno. Está na mão do inferno. O amigo do mundo é inimigo de Deus. Bom, quando voltarmos do Nova Unção, nós continuamos, tá bem?